I'm turning this morning to Paul's letter to Titus, chapter 3 and verse 1.
Eu abro nesta manhã em Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito 3, 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E hoje a nossa mensagem será as boas obras do crente. Eu gostaria de analisar alguns versículos até o versículo 8. E essa é uma passagem bem impressionante. Nós vimos no estudo individual alguns versículos do capítulo anterior, nesta carta a Tito, e eu pensei que seria bem proveitoso a nós, antes que comecemos uma nova série, que nós consideremos algo neste capítulo também. E começa com esse versículo que diz: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E a palavra boas obras aparece de novo no versículo 8. Bom, em primeiro lugar, é uma passagem acerca da nossa posição no mundo. Admoesta-os. As traduções modernas dizem lembrem-lhes de algo. Isso é uma maneira acurada de dizê-lo, mas a versão King James coloca de uma maneira mais forte, que diz: ponha na mente deles, deixe em mente que... E a ideia aqui é mais do que o apóstolo Paulo dizendo: ah, lembre-lhes disso. Não apenas os lembre do dever cristão de ser sujeito às potestades, mas aqui diz: lembrem-lhes, mas aqui tem uma ideia mais intensa, mais nele, no conteúdo. No seu trabalho, por exemplo, há coisas que você precisa ter em mente o tempo todo. Eu penso aqui numa ilustração bem simples de uma pessoa daquelas que ficam na rua pedindo para os carros pararem quando as crianças da escola atravessam a rua. E eles têm que estar com isso em mente o tempo todo. Eles pensam: as crianças estão se aproximando. Eles têm que preocupar-se com isso, têm que olhar o tráfego e assim por diante. Bom, isso tem que acontecer para manter as crianças seguras no cruzamento. Nós não dizemos a uma pessoa assim: ah, eu preciso lembrar-lhe que o seu dever é manter as crianças seguras. Não, a ideia aqui é: tenha isso em mente, isso precisa ocupar a sua mente o tempo todo, todo o tempo. E esse é o sentido em que o apóstolo Paulo fala, então. É mais do que apenas lembrares, é que isso esteja em mente. Que os crentes tenham em mente ser sujeitos aos principados e potestades. É algo que nós precisamos estar, de que nós precisamos estar cientes o tempo todo. As autoridades, os magistrados, os governantes. Agora, as grandes confissões da reforma, confissão de Westminster, a convenção de Savoy, a confissão batista, todas elas têm o mesmo método intenso de falar. Deus governa todas as pessoas, incluindo os crentes, através dos magistrados e do poder das autoridades civis. É a maneira escolhida por Deus. Eles podem até ser governantes ímpios e podem até ser eleitos por nós e podem ser herdeiros hereditários, mas de muitas maneiras Deus se certificou de que a raça humana, ele viu que a raça humana deseja governo, e os governos são estão em todo lugar e através destes governos, através da autoridade civil, que a ordem é mantida. Se não fosse pelo fato de que neste mundo caído, Deus tivesse ordenado que houvesse governantes e que a sociedade, então, desejasse organizar-se neste sistema de governo ou naquele sistema de governo, o mundo seria um lugar impossível por causa do pecado. E há alguns lugares no mundo, como vocês sabem, aqui e ali, onde isso é demonstrado, onde há virtualmente apenas anarquia e o governo é apenas por senhores de guerra, por assim dizer, e eles competem entre si e nada funciona. E tudo é miséria. E isso é assim que o mundo seria, o mundo todo. O chamado sofisticado Ocidente também, se não fosse pelo fato de que Deus, de alguma forma, colocasse na constituição humana essa aceitação e esse desejo pelo governo e pela ordem, é algo colocado por Deus. Então, todas as pessoas estão sob este governo. Deus, ele governa o mundo através dos muitos sistemas de governo. Alguns crentes em nossos dias algumas dessas celebridades, esses pregadores celebridades de internet, uma minoria no mundo cristão, porque eles são grandes na internet, as pessoas têm a impressão de que o ponto de vista dessas pessoas é o ponto prevalente, não é. Mas algumas dessas pessoas abandonaram o cristianismo histórico. Não importa o que eles digam, eles dizem, nós cremos na Bíblia apenas. Não, eles não creem. Eles creem na Escritura apenas da maneira que é conveniente a eles. E de muitas formas eles criam a sua própria teologia e eles então... eles descartaram as grandes confissões de fé e jogaram-nas no lixo, e todas elas falam da mesma maneira nessa questão. E eles dizem, não, a igreja é isenta das regras do Estado e a igreja não pode ser ensinada ou não deve dizer que a igreja tem que usar máscaras ou fazer distanciamento social. Não, a igreja é isenta, ela tem a sua própria regra, as suas regras direto por Cristo. Não, amigos, o ensino da Escritura é que Deus governa a todos através dos governos civis, das autoridades civis. Agora, a igreja, as pessoas salvas, o reino de Deus, são de fato sob o governo de Cristo para o Evangelho e para as suas doutrinas e para a retidão e para a obediência a Deus. E a posição correta é, nós estamos todos sob o Estado, mas se o Estado contradisser a Deus, então nós obedecemos a Deus e sofremos as consequências. Mas nós não decidimos em nossa própria mente, ah não, nós podemos rejeitar qualquer autoridade sobre qualquer coisa de que não gostamos. Nós somos a igreja. Não, isso é uma teologia sem sentido. Isso é algo novo. Isso é algo chocante. Isso não tem nada a ver com a fé cristã histórica. Me perdoem por mencionar isso tanto, porque naturalmente todo mundo vai para a internet e mais cedo ou mais tarde vê algum desses pregadores que dizem 75% das coisas certas, mas há erro no que eles dizem também. E as pessoas não percebem que essas ideias imensamente não ortodoxas estão sendo trazidas para dentro da igreja. E elas parecem estar em todo lugar, por causa da influência da internet. E eu agora volto à palavra de Deus. E eu volto aqui. Admoesta-os, coloquem em suas mentes. É algo que tem que sempre estar na mente deles. Que se sujeitem aos principados e potestades, os governantes supremos e os governantes menores, que eles obedeçam aos magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Então, versículo 2, que a ninguém infamem, que em primeiro lugar se aplica as pessoas do versículo 1, nós não apenas estamos sujeitos às autoridades civis, mas nós não devemos falar mal deles. E outra vez, algumas dessas celebridades, você vai às suas mídias sociais e você vê que eles estão abertamente insultando as pessoas que estão proeminentes no governo de sua terra e nação. E eu me lembro de um homem em particular, o que nós chamaríamos um médico, um oficial médico, se estivéssemos na Inglaterra, mas não é, essa não é a posição que temos aqui. E ele é tão insultado, bom, pelo que nós pensamos, ele poderia merecer esses insultos, mas a Bíblia diz que nós, como crentes, nós não devemos, então, infamar ou falar mal de nenhuma dessas autoridades. E eu vejo esses pregadores chamando ele de um tolo, de um mentiroso, quase que todos os dias. Bom, você vê o que eu quero dizer? Eles dizem, eu creio só na Escritura, só na Escritura. Não, eles não creem. Eles creem na Escritura, contanto que lhe seja conveniente. E eles, então, passam por... viajam por muitas milhas longe das Escrituras. E eles não falam bem e eles blasfemam. E aqui diz, a ninguém infamem. Isso é, não falem mal de ninguém. Nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Toda, que a ninguém infame, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Você tem uma personalidade intensa? Isso pode ser um bônus para você, porque pode indicar que você tem muita energia, muita iniciativa. E tenha certeza de que ela não seja colocada de maneira abusiva e crítica, sempre encontrando algo para não concordar, para discordar, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Como que nós fazemos isso? Como que mantemos a mansidão para com todos os homens? Versículo 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, e aqui temos uma lista das nossas deficiências pessoais. Ele aqui diz, tente um autoexame. Que tipo de pessoa eu era? Se eu tenho impaciência, falta de paciência com os mundanos, como eu era? Como eu era antes? Porque nós éramos também tolos. E a palavra traduzida tolice ou estultícia é alguém que não exercita a sua mente. É a palavra tolice que vem da falha, do fracasso em exercitar a mente. E estes éramos nós. Nós não pensaríamos, este mundo provavelmente foi criado. Eu terei de prestar contas a Deus. Nós não pensávamos, nós não considerávamos essas coisas, nós apenas fracassávamos em usar a mente, nós não calculávamos o custo de viver apenas para este mundo e não para o céu e para a alma. Nós, outras vezes, também éramos tolos e não pensávamos em nada, desobedientes, compulsivamente desobedientes a Deus. Enganados, levados por um caminho tortuoso, diz o grego, desviados, sendo levados pelo mundo. Nós éramos bem céticos em relação às coisas espirituais. Quando alguém nos dizia, há um Deus, nós precisamos prestar contas, nós éramos céticos acerca disso. E nós éramos levados, enganados. Que a ideia é indo para longe, nos desviando, E aqui diz também, servindo a várias concupiscências. E a ideia aqui é escravizados por várias concupiscências. Não apenas servindo, mas sendo escravizados por essas coisas, por nossas concupiscências e por as nossas tentações que vinham. Nós estávamos amarrados a elas. E várias concupiscências e deleites, uma coisa após a outra. O pecado em toda a sua variedade, coisas carnais, vivendo em malícia. Quanta malícia e inveja havia em nós antes da salvação. A nossa vida era toda de malícia e inveja. Se alguém nos ofendia, malícia. Se alguém nos injuriava, malícia. Se ninguém não nos concordava conosco, malícia. E sempre, e quando nós em orgulho pensávamos que algo não devia nos pertencer, inveja. Veja outra vez o que diz o apóstolo Paulo. Se você tem problemas agora como um crente em ser manso para com outros, lembre-se de como você era. Veja aqui o método dele. Vivendo em malícia e inveja, odiosos, poderíamos traduzir isso, e é cheios de ódio e odiando-nos uns aos outros. Maridos, esposas, se eles fizeram algo inconveniente, então naquele momento você o odeia. E nós podemos ter momentos passageiros de ódio e de odiar até pessoas que amamos. E com grande irritação e fúria. Essas são as pessoas que nós éramos. E isso está aqui nesse versículo 3. Porque nós também, noutro tempo, éramos insensatos. E aí vem a lista terrível. E o versículo 4. Tudo muda. Mas quando apareceu a benignidade e o amor. E amigos, eu gostaria de passar aqui palavra por palavra. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, aqui a palavra benignidade, versículo 4, Deus agiu para conosco em benignidade. É uma palavra difícil de se traduzir. Significa bondade posta em ação. Você vê, com Deus Todo-Poderoso, Ele é compulsivamente bom. Deus é sempre, está sempre fazendo o bem. Deus está sempre, digamos, cheio de vontade de fazer o bem. E então aqui diz, mas quando apareceu a benignidade de Deus, isso é a sua determinação de fazer o bem. E agora o amor, e aqui temos uma palavra especial. E a palavra aqui traduzida amor, nós temos na língua inglesa. Então podemos usar a sua palavra grega, que diz que depois que a benignidade e a filantropia de Deus, e esta é a forma em inglês dessa palavra grega. Bom, será que ela foi traduzida errada aqui por amor? Não, veja a passagem. Os nossos tradutores a traduziram de maneira exata, mas aqui ela só é quebrada pela referência a Cristo. Depois, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus para com os homens, se você puser isso e amor de Deus para com os homens, então temos a palavra filantropia, o amor de Deus para com os homens, para este homem caído, a afeição ao homem. E os nossos tradutores tiveram tudo colocado aqui. Mas por que é importante isso? Bom, porque isso tem a ver com algo especial. Aqui a ideia é acerca daquilo que podemos chamar de um projeto de um homem. Um homem O projeto de um homem no céu, antes de o mundo ser criado, estava concebido na mente de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, algo que nós poderíamos chamar em termos humanos de o homem, o projeto de homem, ou a humanidade então seria criada. O projeto de um homem era então o propósito de tudo. Por que Deus criou o universo e as estrelas e as galáxias? Por que Deus criou o planeta Terra? Porque tudo isso era para o homem que foi projetado. Este foi o pináculo, o objetivo, a afeição de Deus pelo homem, a afeição de Deus pelo seu maior de todos os projetos, a humanidade. O projeto era o homem. Então o homem foi criado e o mundo foi feito para o homem. E o homem foi o principal, foi o pináculo, o principal elemento de toda a criação. Ele era o ponto. Mas ele caiu e ele pecou e ele desobedeceu a Deus. E ele então foi mergulhado em juízo e miséria. O projeto, o homem projeto falhou. O homem, o projeto homem se perdeu. E assim então, esse projeto se perdeu e a humanidade iria então para o inferno para sempre, mas não. A benignidade de Deus e o amor de Deus para com os homens, a sua afeição pelo projeto de criar o ser humano tomou uma forma de grande pena. Que estado a humanidade entrou? Que tragédia o fato de que almas individualmente vão para um desastre eterno e para o inferno. O projeto do homem, a humanidade, mas aqui diz então, mas quando apareceu a benignidade, isso é, a compulsão em fazer o bem, e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, aqui temos um ponto muito importante. A salvação é a expressão da afeição de Deus pelo seu maior projeto, a humanidade. E ele salvaria milhares de homens e mulheres, milhões e milhões deles. E ele os levaria à glória. E um dia lhes daria corpos ressurretos em perfeição e sem pecado. E eles então reinariam com ele para sempre. E Deus sentiu tamanha compaixão. E então o ponto do apóstolo Paulo aqui seria o seguinte: será que você não vê em você alguma afeição também pelo projeto homem? Porque o grande ápice aqui da passagem será no versículo 8, diz: fiel é a palavra, e isto quero, que deveras afirmes. Essas coisas são importantes para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Como Deus, você também precisa ter afeição por este projeto, o projeto da humanidade. Enquanto você está aqui, não é possível reformar este mundo está amaldiçoado, caído, mas você pode ser benigno e compassivo, um portador do Evangelho e ser uma ajuda a todas as pessoas ao seu redor. E este será o ponto. E tudo aqui vai acerca dessa palavra, filantropia, o amor de Deus pelo projeto homem. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Essa é uma palavra bela também. Apareceu. O grego é brilhou. E é isso que aconteceu, brilhou. Vocês se lembram quando pela primeira vez isso brilhou em seu coração? Você ficou impressionado, porque você entendeu a expiação e o amor de Cristo e o fato de ele ter morrido pelo seu pecado. Foi como um grande raio de luz à sua mente e coração. Foi como se Deus brilhasse em você. Depois que a benignidade e o amor de Deus, o nosso Salvador, apareceu, brilhou. Não por obras de retidão que tivéssemos feito, de justiça, mas de acordo com a sua misericórdia, ele nos salvou. Pela lavagem da regeneração. Regeneração, uma mudança misteriosa do seu coração. Mesmo antes de você se arrepender, isso veio sobre você. Você percebeu que você era um pecador perdido. Você acordou para a sua necessidade e entendeu as coisas de Cristo. Isso levou ao seu arrependimento e à sua fé. Por que você se arrependeu e confiou em Cristo? Primeiro, porque ele secretamente operou em seu coração em amor regenerador. E ele então te renovou pelo Espírito Santo e te deu vida nova e um novo começo. Versículo 6. Que abundantemente ele derramou sobre nós, como uma grande chuva descendo do céu. Salve em um dia! Transportado ao reino de Deus, recebendo luz e entendimento e vida. É como tendo algo derramado sobre você, o novo nascimento, abundantemente, em total medida. Não demora uma vida toda para ser salvo, é uma experiência de crise. Por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então o apóstolo aqui está nos preparando e nos movendo para as boas obras. A paciência para com todos os homens, a mansidão, a obediência às autoridades civis onde pudermos e a cortesia em todo o tempo, mostrando-nos aquilo que éramos, daquilo que fomos salvos, a magnificência da obra de Cristo, para que, sendo justificados pela sua graça, versículo 7, declarados como inocentes por Deus, mesmo sendo culpados, Deus nos declara merecedores da vida eterna, mesmo não sendo nós originalmente merecedores, para que, sendo justificados, isso é, declarados justos e merecedores pela sua graça apenas, misericórdia gratuita, sejamos feitos herdeiros, recebendo uma herança certeira, segundo a esperança da vida eterna. É uma passagem maravilhosa. Se você acha que a sua certeza de salvação está enfraquecida, vá a Tito, capítulo 3, versículos 6 e 7. Se você sente que você está ficando, então, orgulhoso demais e você não consegue suportar os mundanos e você perde a paciência, bom, isso é entendível, mas leia Tito, capítulo 3, versículo 3, para um pequeno banho e para ser humilhado e lembrar que você foi salvo pela graça de Deus e assim mostre graça aos outros. Então estamos prontos para o versículo 8. Fiel é a palavra. Nunca despreze esta palavra. É absolutamente fiel à palavra. E isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Isto é, sejam cuidadosos e conscientes em manter, em fazer as boas obras na igreja. Ou uma classe da escola dominical, visitando a vizinhança, com a sua ajuda, em todas as formas possíveis. Boas obras em casa também. Quando já é tarde da noite e a sua amada esposa está exausta e você, o marido, será que você toma as rédeas então e ajuda? E ajuda a fazer aquelas últimas coisas do dia, aqueles últimos deveres, compartilhando e assim tomando o fardo? Veja, para que então procuremos nos aplicar as boas obras do Evangelho, de ajuda, de benignidade, de assistência. E você é jovem? Você é jovem, tudo está sendo feito por você, como crianças. Tudo era feito para você. Agora, você já está se tornando um jovem adulto. Você deveria estar fazendo mais em casa. Você deveria ser muito mais útil. Tenha cuidado. Coisas que antes você nunca fazia, isso são boas obras, é isso que significa. É uma grande coisa quando alguém será batizado, uma pessoa jovem, e um pai, uma mãe diz: ah, ele agora é uma pessoa diferente em casa. Ela é uma moça diferente em casa, tão diferente, ajuda tanto. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Como um jovem crente aprenda a fazer boas obras. Fiel é a palavra. E isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Que eles assim estejam conscientes de fazer isso, de manter as boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Vocês compartilharão o amor do Senhor para com a humanidade pelas suas boas obras, e as obras do Evangelho também incluídas. Amigos, isso é o suficiente para nós hoje. Mas que passagem estimulante esta é. Encerremos então cantando o hino